À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Nesta crónica tão atual, a Cristina disserta sobre as praias. Uma paisagem defunta anuncia. Voltam as praias, mas sobre elas pesa a infâmia mais acesa da sua destruição. Areais descobertos, dunas loiras e estreladas de junquilhos vão morrendo às mãos dos chamados homens da ação. Acumulam obras charras, o que descontenta a civilização, porque perverte a natureza. Que fazer? As pessoas são remexidas como a peste. Contagiam-se de ideias vulgares, sacrificando-lhes tudo para se intitularem úteis. O jovem Alicão, na Sardenha, aplica os seus capitais em obras de um turismo que afinal não é fácil nem cómodo para ninguém. O seu palácio bardo-árabe faz-nos pensar nos velhos filmes, como O Filho do Sheik, e naqueles muros escalados a tempo sob a perseguição dos infiéis. Mas as vilas marítimas não têm saneamento. Não há provisões abundantes. Em 2 dias de férias cismáticas, os veraneantes perguntam-se por que não preferiram a Riviera barulhenta e ríspida, mas que ainda conserva do alto das suas corniches o ar corsário e romântico. O que havia de maravilhoso nas nossas praias era a agreste doçura de um paraíso deixado pelo homem ao amanho dos ventos. Havia seixos rolados, poldras do mar, até no monte de Laúndos e da Cividade. Aqui andou a água, aqui nadaram o peixe-sapo e o gorás de pinta, diziam, ali onde assávamos batatas num forninho de terra. As praias lentamente se envolvem na desordem dos tempos. Agora, ainda as procura a multidão ociosa, as tribos garridas, submissas ao ritual da água e do sol. Amanhã, as praias serão talvez reserva do exército ou concessões dos mercados abastecedores. Há de ser crime pescar caranguejos com uma pequena rede de borboletas. As algas serão um produto vital. E nunca mais nadaremos num campo de alface do mar, rompendo os novelos de fitas, de franjas, de espuma e de sal. E aquelas senhoras banhistas, recheadas de celulite, também não andarão mais refletidas no espelho de areia e água. Os excêntricos não terão lugar na solidão, nem os anacoretas hão de ter deserto para habitar. E talvez não. Talvez a terra se despovou de repente de tanta gente dinâmica e transformadora e fica outra vez o Jardim das Delícias, com a fonte da juventude jorrando sob o coice de Pégaso. Os deuses talvez voltem. Ceres, dormindo nos trigais, Minerva, dos olhos verdes, Apolo, com a quadriga de ouro percorrendo os espaços. De certa maneira, quase o contrário de maneira pagã, eles talvez voltem. Reconhecemos-los quando a seara, o mar e o sol tiverem outra vez direito à sua criação própria, sem espectadores, apenas com devotos. Tudo no mundo se torna espetáculo. A luta, a fome, a justiça, o desejo, a arte. Vivemos acorrentados ao prodígio dos outros, ao sangue e à glória dos outros, mas acorrentados pela curiosidade e o medo, e não pela honesta independência de saber e amar. Tudo parece verificável. Tudo é, no entanto, distante. Não vivemos realmente depressa, porque dispomos de meios de transporte rápidos. Vivemos apenas presos a obrigações mais fortuitas, num tempo igualmente comandado pela elasticidade das nossas veias e o pulsar do nosso coração. A sensação de nos privarmos do tempo porque dominamos o espaço, com certeza que nos sobrecarrega de extraordinários compromissos cardíacos e nervosos. A verdade é que o agir significa menos movimento do que a situação no tempo. Se um burguês jucundo e amigo da boa mesa constrói a sua casa sobre uma falésia, não é senão para discordar das nortadas, dos costumes dos nativos e dos insólitos desastres da sua instalação. E resigna-se, fazendo acumular nesse tempo que não coincide com o seu tempo físico e mental, todas as indústrias de que é capaz e que resultam ali noutras tantas perversidades, como casas e diversões iguais às que desfruta na sua imaginação burguesa, inimigo da paisagem original. A multidão tem sempre razão quando se trata de sobreviver. Mas quando se trata de viver, é o indivíduo que tem que argumentar com o instinto e convencer-se a escolher. A beleza das praias não pode ser um direito à grosseria do gosto e à ineptidão das empresas turísticas. É um património, não é um domínio. Porque não reparam no vandalismo legal que por toda a parte se pratica? Somos nós tão ricos que possamos construir com inépcia aquilo que se decida ser corrigido com grandeza? Ou somos tão pobres que a cultura não deva saber o que se faz por caciquismo e anarquia? Pois olhem, em França, onde as pessoas boas copiam os maus costumes e as pessoas tolas estropiam as boas ideias, a anarquia é considerada o mérito dos infelizes.